levantar suas mãos, bem dizer ao Senhor, oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. O Senhor é bom e essa é a razão da gente estar de pé. Sua bondade nos alcançou, sua bondade nos sustenta. Nós somos o resultado da sua bondade, Senhor. Sustentados pela sua graça, alcançados pela sua misericórdia. Oh, aleluia. Que bom é ter um Pai. O Abba Pai. Ter o nosso Paizinho. Que sempre cuida de nós, que sempre está conosco, nunca nos deixa, nunca nos abandona. A sua palavra diz que aqueles que se achegam a ti, o Senhor de maneira nenhuma os lança fora. Sua bondade tem mantido a nossa casa de pé, sua bondade tem mantido os nossos filhos perto, sua bondade tem manifestado provisão, prosperidade na nossa vida. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é um bom Pai. Oh, aleluia. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Paizinho. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um sorriso de filho de Deus para essa pessoa que está perto de você. Pode se assentar. Glória a Deus, obrigado pessoal. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. E o diabo não presta. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, é tão bom poder desfrutar da bondade do Senhor, provar da bondade do Senhor dia a dia. E a gente tem provado isso, a gente tem desfrutado dessa bondade. A gente tem visto como Deus é bom. O salmista nos convida e ele diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temos provado, temos experimentado dia a dia e temos visto a bondade do Senhor. Eu queria que você desse uma olhada ao seu redor aí e você comprovasse que a bondade do Senhor tem se manifestado na vida do seu irmão. É por isso que ele está aqui. Porque Deus é bom, nós estamos aqui, irmãos, eu sei. E não é particularidade de alguns. Todos nós temos desafios, todos nós temos situações que a gente enfrenta e algumas delas a gente nem sabe como sair delas, mas a bondade do Senhor sempre nos surpreende, a bondade do Senhor sempre nos socorre, isso desde o dia em que a gente entregou a nossa vida a Jesus Cristo, e eu posso dizer para você, porque Deus nos alcançou e porque a gente tem uma consciência de propósito hoje, nós entendemos que mesmo antes de nós termos um encontro com o Senhor, em várias situações, nós provamos dos livramentos do Senhor. Oh, aleluia! Se não fosse o Senhor na nossa vida, muito provavelmente a gente não estaria aqui. Eu não sei nem se a gente estaria vivo, mas a gente tem visto, a gente tem provado, a gente tem desfrutado da bondade do Senhor. E quando eu olho para você, a única coisa que sobe ao meu coração é o entendimento de que Deus é bom. Você está aqui porque Deus é bom, amém? Diga, Deus é bom. Diga em todo tempo. Diga em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto que eu quero ler com você e eu quero falar um pouco mais sobre a bondade do Senhor e aquilo que tem acontecido na nossa vida. Está em Efésios, no capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É uma passagem muito conhecida nossa. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não achou, pode dizer também, porque fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Nós somos da fé, irmãos, e nós chamamos as nossas contas pagas. Eu vou dizer para você, vai acontecer conforme a sua fé. Amém. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, diga agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos, diga outrora, nos quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diga por natureza, filhos da ira, como também os demais. A gente vai continuar lendo daqui a pouco, mas eu queria que você olhasse um pouquinho para cá. A Bíblia diz, irmãos, que houve um momento na nossa vida, e se não aconteceu com você, ainda hoje vai acontecer. Amém. Quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, quando a Bíblia diz isso, está falando de morte espiritual. Morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, nós espiritualmente estávamos separados de Deus. Éramos criaturas de Deus, mas nós ainda não tínhamos recebido a Jesus, e por isso não tínhamos nos tornado ainda filhos de Deus. Agora que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora a Bíblia diz que nós estávamos mortos, e enquanto estávamos mortos, Ele nos deu vida. Olha que coisa tremenda, irmãos. A bondade do Senhor nos alcançou quando nós nem tínhamos consciência de Deus. Eu não sei quanto a você, talvez no dia em que a gente nasceu de novo, no dia em que a gente teve um encontro com o Senhor, a gente não soubesse, a gente não sabia mesmo explicar, interpretar à luz da palavra o que aconteceu com a gente. Mas a gente sabia por dentro que alguma coisa aconteceu. Amém. Algo mudou dentro de nós quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 8, que quando nós nascemos de novo, o próprio Espírito de Deus veio habitar em nós, e ele testificava com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Desde o nosso primeiro contato com Jesus, a gente já começou a viver uma vida sobrenatural, a gente já começou a ter uma experiência com Deus. Talvez a gente não soubesse que era uma experiência com Deus, mas eu sei que naquele dia em que eu nasci de novo, eu me senti mais leve. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu sabia que algo me alcançou e que a minha história dali para frente seria mudada completamente. A Bíblia diz, irmãos, e o texto que a gente leu agora diz que nesse momento houve uma mudança de natureza. Nós tínhamos a natureza do pecado, e nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, porque a gente estava debaixo de uma influência, segundo a Bíblia, do príncipe da potestade do ar, de Satanás. A gente queria acertar, a gente queria fazer o bem, a gente queria viver uma vida correta, mas por mais que a gente quisesse, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente não conseguia. Mas aí a gente conheceu Jesus. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, e a gente saiu de debaixo dessa influência. Hoje, o príncipe das potestades do ar, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e que Satanás é o Deus desse sistema, desse século, mas nós não estamos mais debaixo da influência dele. Jesus, em certo momento do seu ministério, ele disse: aí vem Satanás, e ele não tem nada em mim. Deixa eu dizer para você, o diabo não tem nada na sua vida, não tem nenhum direito, ele legalmente não pode oprimir você, não pode perturbar você, não pode adoecer você. Oh, aleluia! Ele pode tentar, irmãos, mas a Bíblia diz que nenhuma tentação é sobre-humana, é além da nossa força. E juntamente com essa tentação, que não é sobre-humana, que não é além da nossa força, Deus ainda envia o escape. A Bíblia diz que o pecado hoje não tem mais domínio sobre nós. Isso fica claro, irmãos, porque se a gente pecar, apesar de termos nascido de novo, não termos mais a natureza do pecado, mesmo assim, se a gente errar, é responsabilidade nossa confessar o nosso pecado. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para aquele que crê. Aquele que crê não anda mais debaixo de condenação. Isso não quer dizer perfeição ou ausência de erro. A gente está num processo de aperfeiçoamento. Amém. Isso quer dizer que o pecado não tem mais aquele poder que me obrigava antes a pecar sem eu poder resistir. Agora, irmãos, por causa dessa nova natureza, eu só peco se eu quiser. Porque por dentro. E é isso que incomoda a gente. Algumas pessoas às vezes usam esse termo com relação ao Espírito Santo, e eu fico muito incomodado com isso. Algumas pessoas dizem: ah, o Espírito Santo me incomodou. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo não te incomoda. O que incomoda o crente é o pecado. Por isso que quando a gente erra, a gente se sente mal, porque houve uma mudança de natureza. Você agora é filho de Deus, a natureza de Deus está no seu espírito. Aleluia! Sabe, a gente não tem mais vontade de errar. A gente pode ceder a uma tentação, e se errarmos, temos um advogado junto ao Pai. Amém. Mas a gente não precisa errar todo dia. A gente não precisa errar o tempo todo. A gente pode vencer a tentação. Amém. Quantos sabem que tentação não é pecado? Amém. Tentação é tentação. Uma vez que eu cedo à tentação, então eu peco. Mas eu não preciso ceder, porque agora eu tenho a natureza de Deus. Se eu ando no Espírito, se eu ando na palavra, eu não vou ceder aos desejos da carne. Andar no Espírito não é viver uma vida como um fantasma, meditando, uma meditação transcendental, andando por aí flutuando, cheirando a nuvem e dizendo: não, irmão, deixa eu dizer para você, andar no Espírito é andar na palavra. A palavra diz: não se associe ao irmão que... irmão, não se associe ao irmão que anda desordente. Aí eu não me associo, porque a palavra diz isso. Eu estou andando no Espírito. Eu estou andando na palavra. Se eu ando na palavra, eu estou andando em fé. Se eu ando em fé, eu agrado a Deus. Porque agora a gente não anda mais debaixo dessa influência. Há uma vontade desordenada da carne, que é vencida quando a gente anda no Espírito, mas a gente não cede mais à carne. Antes, mortos, nós queríamos vencer, mas não conseguíamos, por causa da natureza. Hoje, irmãos, por causa da natureza de Deus, a gente vence. A Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Somos chamados de vencedores, e mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. Oh, aleluia. Olha que coisa interessante, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, diga: pela graça. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia! No capítulo 1 de Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Antes estávamos debaixo da influência, mas agora nós estamos sobre. Nós estamos num lugar muito mais elevado do que qualquer principado, potestade, poder ou domínio. O diabo está num lugar chamado debaixo dos seus pés. Oh, aleluia! O diabo perdeu o poder sobre a sua vida. Você não está mais nos domínios dele, no que é chamado de império das trevas. Agora você está no reino do Filho do Amor de Deus. Oh, aleluia! Nós estamos num lugar onde a gente tem socorro, onde a gente tem recurso, onde a gente tem opção, onde a gente tem livramento, onde a gente tem misericórdia, onde a gente tem graça, onde a gente tem cura. Oh, aleluia! Estamos no reino do Filho do Amor de Deus. Nesse reino, irmãos, para onde você olhar, você tem socorro. Sabe, o salmista disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Não vem do monte, irmão, vem do Senhor. Deixa eu lhe dizer, para onde quer que você olhe, em qualquer lugar que você esteja, o seu socorro vem do Senhor. Nós estamos num reino onde nós somos socorridos, abraçados, sustentados, guardados, protegidos. Deus é por nós e não contra nós. Deus não está fazendo pegadinha, implicando com a gente, estraçalhando a gente, amassando a gente, esmagando a gente, para ver se sai alguma coisa boa. Não, irmãos. Ele mesmo entrou em nós e fez morada no nosso espírito. A Bíblia diz que nós ainda éramos disforme no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia, já nos amava, e todos os nossos dias já estavam escritos nos seus livros. Não precisa criar uma situação para saber quem você é. Ele te conhece mais do que você mesmo. Amém. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós vamos orar, as palavras chegaram aos nossos lábios e Deus já conhece a intenção do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que quando nós nos agradamos dele, quando nós nos deleitamos dele, ele satisfaz os desejos do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em nós. Isso fala, irmãos, de realização de desejos do coração. Não deu tempo de orar, não deu tempo de crer, mas porque somos filhos, Deus nos agrada. Oh, aleluia! Glória a Deus, não fique surpreso se boas surpresas chegarem para você essa semana. Ninguém supera Deus em dar, irmãos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, por isso é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, isso fala de relacionamento, de estar junto em comunhão, intimidade. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que ele se torna recompensador, galardoador. Essa palavra quer dizer aquele que paga salário. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, irmãos, o relacionamento que nós temos com Deus não é comprado. A gente não é comprado por Deus para ter comunhão com ele, mas quando a gente tem comunhão com ele, ele recompensa a gente. Eu vou dizer, irmão, só o fato de você ter saído da sua casa, eu sei que alguns tiveram um desafio para chegar aqui essa noite, mas só o fato de você ter se posicionado, ter vindo, há uma recompensa divina envolvida. Sabe, irmãos, a gente tem ouvido muito testemunho de gente que se posiciona, deixa alguém enfermo em casa, deixa uma briga pela metade. Quantos sabem o que é isso? Interrompe a briga porque deu hora do culto. Quando chegar em casa, a gente termina a conversa. E aí, irmãos, vem para o culto. E num ambiente como esse, quando chega em casa, nem lembra. Porque deixou uma guerra, mas voltou para a paz. Deixou alguém doente, mas encontrou essa pessoa curada em casa. Sabe, irmãos, enquanto a gente está aqui, os céus estão se movendo em nosso favor. Os anjos de Deus estão trabalhando. Não fique surpreso se amanhã pela manhã você receber uma boa resposta. Não fique surpreso se amanhã pela manhã chegar a resposta que você está esperando há meses, talvez há anos. Aleluia. Sabe, irmãos, quando fé é levantada dentro da gente e quando a nossa expectativa em Deus, ela é grande mesmo, Deus, ele pode se mover. Não limite Deus, ele faz infinitamente mais, porque ele é o seu pai, ele quer te agradar, porque ele é o seu pai, ele quer te presentear. A gente saiu de um império, irmãos, e agora a gente está num reino. Deixa eu lhe dizer, o reino de Deus não é afetado pela mudança do governo da nossa nação. O reino de Deus continua sendo o reino de Deus, e Deus continua sendo e nosso pai. Aleluia. Aleluia, eu sei que as notícias não são boas, eu sei que se você acompanha tudo que está acontecendo, o quadro que está acontecendo na nossa nação, eu sei que assusta, eu sei que o diabo tenta usar o que está acontecendo para usar a gente, mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, continue confiando no Senhor, continue com expectativa em Deus, toda a palavra de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Amém. Aleluia. Aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, diga pela graça, pela graça sois salvos. Deixa eu lhe dizer, irmãos, a graça é o poder de Deus que toma a forma daquilo que a gente precisa e supre a nossa necessidade. Quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, como diz a palavra, nós precisávamos da vida de Deus. E alguém pregou a palavra para a gente, ou alguém cantou a palavra para a gente, ou alguém ensinou a palavra para a gente, ou alguém deu um folheto com a palavra para a gente, mas a gente pegou a palavra e a gente começou a crer, e a Bíblia diz que a nossa fé, ela ativou esse poder de Deus chamado de graça, e quando nós estávamos mortos, vida entrou em nós, e nós fomos salvos. A nossa história começa a partir dali, irmãos, e deixa eu lhe dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém, diga eu sou alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é, uma pessoa novinha em folha, as coisas antigas passaram, e a sua nova história começa a partir dali, tudo se fez novo, sabe, irmão, deixa eu dizer, como um bebezinho recém-nascido, isso espiritualmente falando, a gente nasceu de novo, e neném não nasce com currículo, neném não nasce sentenciado, neném não nasce com uma maldição sobre a vida dele, nasce com uma história em branco, que vai sendo construída a partir daquele dia em que ele nasceu. É assim que nós nascemos de novo. Deus não leva mais em conta o nosso passado. Satanás é o acusador da nossa alma, mas Deus não nos acusa. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Deixa eu lhe dizer, irmãos, quando Deus olha para a gente, quando Deus olha aqui para Nova Iguaçu, para a gente sentado aqui na igreja, Ele nos olha, Ele nos vê através do sangue de Jesus. E sabe o que a gente precisa fazer? É construir em nós, é desenvolver em nós uma consciência de justiça e não de pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que nós somos uma nova criação. O versículo 21 diz que Deus fez de Jesus pecado para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós fomos justificados por Jesus. Deixa eu lhe dizer, Jesus morreu a nossa morte. E como nós lemos aqui, fomos ressuscitados com Ele. E vivemos uma nova vida. E João 10:10 diz que Jesus Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A vida que a gente tem hoje é uma vida abundante. É uma vida poderosa. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para dentro de você. Porque o poder do infinitamente mais está fluindo dentro de você. Oh, aleluia, coisas podem acontecer na nossa vida, irmãos, deixa eu lhe dizer, não importa a sua idade, não importa o seu emprego ou a falta dele, não importa nada, irmãos, o que importa é Deus na nossa vida. Aleluia, quanto tempo você acha que Deus precisa para reverter a sua história? Quanto tempo você acha que Deus precisa para mudar a sua vida financeira? Quanto tempo você acha que Deus precisa para restaurar o seu casamento? Quanto tempo Deus precisa para trazer seus filhos de volta? Deixa eu lhe dizer, irmãos, Ele só precisa da sua fé. Ele só precisa que você creia, porque os céus estão se movendo em nosso favor. Oh, aleluia! Eu tenho essa palavra no meu coração, eu tenho sempre que dizer ela. Diagnóstico não é sentença. Oh, meu irmão, deixa eu dizer para você, Cristo aquele que cura, Jesus o mestre e o curador, que curou no passado, que cura no presente, está pronto para curar você. Amém. E deixa eu lhe dizer, houve um tempo, irmãos, no ministério terreno de Jesus, e a gente conhece a história da mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo que possuía, porque ela queria ser curada. E ao longo de 12 anos, ela perdeu tudo e o quadro dela, ao invés de melhorar, piorou. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu da fama de Jesus. Ela soube que Jesus ele estava andando por aquele lugar. E ele manifestava os sinais do Messias, do Cristo. E ela disse, se ele vier aqui, eu vou chegar nele, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Ela ouviu dizer que pessoas estavam tocando em Jesus e estavam sendo curadas. Ela ouviu dizer que pessoas estavam recebendo imposição de mãos e estavam sendo curadas. Ela ouviu dizer que Jesus liberava a palavra e pessoas eram curadas. Então ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela dizia isso continuamente consigo mesma. Se eu apenas tocar nas vestes dele, curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas a diferença daquela mulher para a gente hoje, irmãos, é que ela precisava esperar até que Jesus chegasse no lugar próximo onde ela pudesse ir e tocar nele. Mas agora esse mesmo Jesus, que quando aquela mulher tocou nele, ele disse, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Esse mesmo Jesus, ele não precisa mais ser procurado, ele não precisa mais ser encontrado, ele não precisa ser caçado, ele está aqui e ele habita em nós. O Jesus que cura está no nosso coração, meu irmão. Deixa eu dizer, se você precisa de cura, se você tem um diagnóstico, Cristo, aquele que cura, está aqui para te curar. Amém. Aleluia. Mas sabe, deixa eu dizer mais um pouco sobre consciência de justiça. Porque muitas pessoas, elas não conseguem receber cura. Porque elas ficam presas debaixo de condenação e acusação. O diabo é chamado, irmão, Satanás, de o acusador da nossa alma, e a Bíblia diz que ele faz isso noite e dia, dia e noite. Nós adoramos ao Senhor, como cantamos aqui, noite e dia, dia e noite. Mas veja, Satanás está o tempo todo acusando a gente, e às vezes ele pega alguns associados, às vezes até crente, para ajudá-lo no coro e acusar a gente. Pessoas que conhecem a nossa história, que conhecem a gente antes da gente ter aceitado a Cristo como nosso Senhor e Salvador, elas falam do nosso passado, elas apontam o dedo para a gente, elas lembram a gente, mesmo quando a gente se arrepende, mesmo quando a gente larga o pecado, mesmo quando a gente deixa de errar e a gente se esforça para isso, ainda assim as pessoas dão ouvidos a Satanás e continuam apontando o dedo para a gente. E isso, às vezes, quando você não tem consciência de justiça, você cede a esse tipo de acusação, e isso te impede de ser curado, porque você começa a pensar: eu não sou digno para receber cura, eu não sou digno para receber aquilo que Deus quer me dar. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, a nossa dignidade foi comprada na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos dignos, irmãos. Em Cristo nós podemos receber, pela graça, esse poder que tomou forma, arrancou a gente violentamente do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, nos colocou num lugar onde nós somos alvos, certo e fácil de receber aquilo que Deus quer lançar sobre a nossa vida. Agora lembre-se, a Bíblia diz, de Deus, descendo dos céus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não traz consigo desgosto. Sabe, irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber de Deus, porque desenharam para a gente um Deus mau, um Deus brabo, um Deus implicante, um Deus que faz pegadinha, um Deus que quer nos prejudicar. Mas deixa eu lhe dizer, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo, esse não é o Deus que foi demonstrado por Jesus Cristo. O nosso Deus é por nós e não contra nós. Deixa eu lhe dizer, irmãos, como eu disse, viver sem condenação não é quer dizer ausência de erro, mas é viver uma vida dependendo da graça de Deus. E essa graça, ela nos capacita a viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida acertando, uma vida melhorando, uma vida progredindo dia a dia. E como diz a Bíblia, nós somos justiça de Deus, somos justos, e a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós estamos melhorando a cada dia, estamos progredindo e não regredindo, estamos avançando e não retrocedendo. A gente está melhorando, irmãos. Pode ser que pessoas, ou talvez a gente mesmo, a gente se cobre demais, mas como sempre digo também, qualquer nível de crescimento é crescimento. Oh, aleluia. Qualquer nível de progresso é progresso. Se a gente melhorou um pouquinho, oh, aleluia, a gente está melhorando. Se a gente está melhorzinho hoje do que ontem, a gente está avançando. Se amanhã a gente ficar melhor mais um pouquinho, meu Deus, quem seremos nós em 2024? Porque a gente está progredindo, a gente está melhorando, a gente está avançando. Hoje nós somos pessoas melhores, e essa é a vontade de Deus, que você se torne o ser humano que você nasceu para ser. Oh, aleluia. E para isso a gente pode contar com a graça de Deus. Irmãos, naquilo que a gente não consegue, Deus certa vez respondeu isso para Paulo. Paulo pediu a ele: Senhor, me ajuda, me socorre. E Deus disse para ele: a minha graça é suficiente. Irmão, deixa eu lhe dizer, tudo que a gente precisa já está disponível. A graça, que é o poder de Deus, já está disponível. O que você precisa para melhorar, Deus já fez. O que você precisa para avançar, Deus já fez. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a gente está progredindo, a gente só precisa crer, a gente só precisa confiar e deixar Deus ser Deus.
se a gente permitir que Deus seja Deus na nossa vida. E quando eu digo Deus, eu estou falando do poder dele, do infinitamente mais, mas ele é muito mais do que Deus para a gente. Ele é o nosso paizinho, ele é o Abba Pai, ele é o nosso Pai. Isso quer dizer que a gente tem acesso a ele, que a gente pode ter intimidade para ele, que a gente pode encontrar conforto, que a gente pode encontrar segurança, socorro, em qualquer momento. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, o nosso Pai, ele supre cada uma das nossas necessidades. Eu sei que quando a gente fala sobre Filipenses capítulo 4, versículo 19, especificamente o texto está falando sobre oferta, sobre investir, e ontem a gente teve um culto de missões falando sobre isso. Eu sei disso, mas quando a Bíblia diz que ele supre cada um, irmãos, isso quer dizer qualquer que seja a sua necessidade, Deus vai suprir, segundo a riqueza em glória dele. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está precisando hoje, mas eu posso dizer para você, Deus tem a resposta. Oh, aleluia, glória a Deus. Uma vez eu ouvi pastor Humberto, que é pastor do Verbo da Vida, lá em Recife, Zona Norte, dizer que o estoque de solução de Deus é muito maior do que qualquer quantidade de problema que a gente tenha. Deus tem resposta, irmãos. Deus é maior. A Bíblia diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Talvez a gente esteja vendo muita televisão, muita série, muito filme, e a gente começa a achar que Deus e o diabo são duas forças equivalentes. Deixa eu lhe dizer, irmãos, Deus está no lugar e o diabo debaixo dos nossos pés. O diabo não pode medir força com Deus, irmãos. Sabe, o único poder que o diabo tem na sua vida é o poder que você dá a ele. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O diabo só tem o lugar que a gente deixa ele ocupar. Mas se a gente já está cheio, oh, aleluia, o diabo não tem lugar no meu corpo, o diabo não tem lugar na minha alma, o diabo não tem lugar na minha vida, o diabo não tem lugar na minha casa, o diabo não tem lugar no meu casamento, o diabo não tem lugar na vida dos meus filhos, o diabo não tem lugar nos meus negócios, o diabo não tem lugar no meu dinheiro. Aleluia, a gente é abençoado pelo Senhor, irmãos. A bênção de Deus não é uma coisa que chega pra gente. Eu sei que a gente tem o hábito, alguém te dá um iPhone de presente, aí você diz: meu Deus, olha a minha bênção. Deixa eu lhe dizer, irmão, sua bênção é muito mais do que um iPhone. A bênção é uma força espiritual, porque você nasceu de novo, a bênção está sobre a sua vida, e por causa da bênção, o iPhone é atraído para você. Porque somos abençoados, irmãos. Pessoas, elas olham para a gente, coisas começam a chegar para a gente, coisas começam a acontecer, irmãos. Eu não estou pregando isso, irmão, mas eu já ouvi tanta gente dizer que de repente não estava pensando sobre isso, nem procurando isso, mas aí um dia foi olhar lá na sua conta, que estava vermelho, que tinha umas coisas para pagar, e de repente estava verde, não tinha mais nada para pagar. Quem foi que pagou? Não sei. Você vai brigar com o gerente do banco e dizer: olha, eu estou... Se foi cancelada a dívida, irmão, recebe o que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, eu não creio muito assim. Então seja feito conforme a sua fé, irmão. Deixa o irmão que crê correr. Amém? Se eu não crer, está tudo bem. Não tem problema, você não é obrigado a crer, não. Mas eu vou dizer, irmãos, a gente já está tanto tempo nesse negócio. A gente já está tanto tempo caminhando junto com o Senhor. E a gente já viu, irmãos, aquele que multiplicou os pães e os peixes. Aquele que fez a água virar vinho. Aquele que abençoa, e no Velho Testamento, fazia com que a farinha não acabasse. O azeite não acabasse. Eu vou dizer para você, irmãos, Deus pode fazer dinheiro aparecer na sua conta. Você pode fazer um contrato, irmão, alguém pode procurar você. Deixa eu dizer, tem gente precisando de gente para fechar negócio. E aí, irmão, tem muita gente que tem empresas melhores do que as nossas. Tem muita gente que tem mais recurso e mais resposta para dar aquilo que a pessoa está procurando. Mas a gente é favorecido pelo Senhor. A bênção está sobre a nossa vida. Alguém pode procurar você e dizer: eu não sei por quê,
mas eu quero fechar esse negócio com você. E um negócio, irmão, pode mudar a sua história, pode mudar totalmente o seu destino. Uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, um telefonema. Deus não precisa de muito tempo, não, irmão. Veja só que coisa interessante. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Ela também diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Mas tem um outro texto muito interessante que diz assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Deixa eu dizer, irmãos. Eu estou pregando aqui para você, o ar-condicionado está ligado, mas eu estou suando aqui. Agora, Deus não sua para fazer nada para a gente? A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, estava num lugar chamado Pi-Hairote, que quer dizer lugar sem saída. Exército de um lado, montanhas de outro lado, um deserto e o exército de Faraó vindo para matar eles. Diante deles estava o Mar Vermelho. Quase ou mais de 3 milhões de pessoas, irmãos, debilitados porque eram escravos, cansados, nunca fizeram um curso de natação, e estava o Mar Vermelho diante deles. E eu sei que se você viu a novela ou o filme, você viu de novo por várias vezes aquele mar se abrindo. Mas o que a Bíblia diz é que Deus, com um sopro de uma de suas narinas, e eu vou dizer, irmão, eu sei que é ter nariz grande, Deus talvez diz assim: o mar se abriu. E as pessoas passaram pelo mar, irmãos. Eu preciso dizer isso para você: Deus não faz força. A gente só precisa crer. A gente só precisa confiar em Deus. A gente só precisa colocar as nossas expectativas em Deus. Deus não está cansado, meu Deus. Eu já vi pessoas dizendo: olha, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Meu irmão, Deus não se preocupa. Jesus disse, quando os religiosos começaram a pegar no pé dele, porque religioso sempre pega no pé de quem vive em milagres, irmãos, de quem vive no sobrenatural, e começaram a reclamar porque ele estava fazendo milagre no sábado, porque ele estava curando no sábado, e Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Deixa eu lhe dizer, irmãos, Deus continua trabalhando. Agora, sabe como Deus trabalha? Sentado no trono, rindo dos seus inimigos. Deus não está estressado, Deus não está coçando a cabeça, Deus não está suando, não está nervoso, não está com a pressão alta, Deus não é pego de surpresa. Deus, ele nos dá a vitória rindo. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que quando um dia nós chegarmos no céu, será enxugada dos nossos rostos toda a nossa lágrima, porque o céu é um lugar de alegria. Amém. É por isso que a alegria é fruto do Espírito, porque a gente começa a viver o céu agora. Amém. Deus não vai se cansar, irmãos. Deus não está preocupado. Ah, Deus agora está cuidando de uns problemas maior do que o meu, irmão. Deus é Deus. Amém. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus operar, se mover, trabalhar, intervir, cuidar de você. Tem coisa para chegar na sua vida que Deus quer fazer. A Bíblia diz que você agora é salvo, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Olha o que diz o versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Diga: mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu fiz, deixei de fazer, não é o que eu construí, não é o que eu destruí, é aquilo que Jesus fez por nós, e nós recebemos a salvação, passamos a ser filho de Deus por causa da graça. A Bíblia diz que não são de obras, para que ninguém se glorie. Agora veja o que diz o versículo 10: pois somos, diga, está falando comigo, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu terminar dizendo isso para você, irmãos. Tem um caminho, tem algo para ser feito,
que só você pode fazer, e é uma boa coisa para ser feita. Deus preparou um bom caminho para nós, irmãos. O profeta Jeremias disse: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Deus tem planos de prosperidade para cada um de nós. Deus tem um bom caminho preparado para cada um de nós. É certo que se eu decido andar na minha força, se eu faço as minhas escolhas, se eu escolho os meus caminhos, eu pago a conta. Mas se eu decido seguir o plano de Deus, irmão, eu vou dizer: a conta já está paga. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmão! Imagina que alguém diga para você assim: irmãos, no dia 22 de junho a gente vai lá para Fogo de Chão fazer, comer um churrasco. É Fogo de Chão, né? Fogo de Chão, junto com o Tatai, comemorar o aniversário dele. E já está tudo pago. Crente fica uns 3 dias sem comer. Não, crente... Porque tem uma... Quando você entra na churrascaria dessa, eles perguntam se você é crente. Tem uma taxa extra para crente. Não, eu vou dizer, irmão. Agora você diz: não quero ir na Fogo de Chão, não. Eu vou na Mocelim. Tá tudo certo, as duas são boas. Mas na Mocelim você paga a sua conta. Na Fogo de Chão já está pago. Você escolhe o seu caminho, irmão. Ou você anda na sua habilidade, na sua sabedoria, na sua inteligência. Você é uma pessoa inteligente, mas eu vou lhe dizer: tem um caminho sobremodo excelente. Tem um caminho melhor, irmãos. Tem um caminho onde a gente é suprido pelo Senhor. Tem um caminho onde as boas surpresas do Senhor chegam para a gente. Tem um caminho onde intervenções divinas nos alcançam. Mas esse caminho divino é um caminho que é caminhado pela fé. Então pode ser que a gente chegue diante de um lugar intransponível, pode ser que a gente chegue em Pirrairote, um lugar que aparentemente é sem saída, diante do Mar Vermelho, mas Deus vai abrir o Mar Vermelho, ou a gente vai passar andando sobre as águas, mas a gente vai chegar. Oh, aleluia! É porque a gente tem uma ideia, irmão, de que tudo tem que estar pronto. A estrada tem que estar aplainada para a gente poder andar por ela. A gente precisa ver o fim do caminho para a gente começar o caminho. E a vida de fé não é assim. A gente tem que entrar passo a passo no nível de revelação que a gente já alcançou. Quando Deus fala: dá o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo. Quando Deus diz: avança, a gente avança. Quando Deus diz: pula, a gente pula. Quando Deus diz: corre, a gente corre. Quando Deus diz: dança, nem precisa de música, irmão. A gente começa a dançar. Oh, aleluia! E as coisas chegam pra gente. Aleluia! A gente é da fé, irmão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga: Deus é bom! Deus é bom! Agora, irmão, deixa eu lhe dizer: não deixa o diabo paralisar você com acusação. Não deixa o diabo ficar com aquele dedo grande apontando para você e dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não é digno, que você não é merecedor. Deixa eu lhe dizer, irmão, a gente está debaixo da graça de Deus. Somos favorecidos, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual quer dizer todo tipo, toda qualidade, toda espécie, tudo aquilo que a gente precisa. Somos abençoados. Nós somos abençoados. Somos vencedores e mais do que vencedores. Sabe, eu vou dizer para você, irmão, o diabo pode te acusar, pode tentar te paralisar, mas você pode avançar. Se você confessar o seu pecado... Se você errou e confessar o seu pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. O sangue dele nos purifica de toda injustiça. Alguém me disse certa vez, irmãos, que dando um exemplo, e disse: olha, você imagina uma mulher que vende o seu corpo, que se prostitui, e ela tem relação com vários homens ao longo do dia, todo tipo de gente, é completamente abusada. Mas no dia em que ela entrega a vida a Jesus, ela nasce de novo. e ela se torna uma princesa santa e virgem do Senhor. Porque a história dela começa ali, irmãos. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Você pode voltar a ter um relacionamento com Deus, como se você nunca antes houvesse cometido pecado. Porque Deus não nos olha mais segundo as nossas iniquidades. Ele nos vê como um filho. Alguém já disse, quando o filho faz cocô na fralda, você só joga a fralda fora. Você não joga o filho. Oh, tem alguém aqui que já jogou o filho fora, irmão, por engano? Você tira a fralda, joga fora. Mas você dá um banhozinho no filho, limpa, bota talquinho, tá tudo, e continua dando cheiro no filho. Irmão, deixa eu dizer para você, não há condenação para aquele que crê. Não há condenação para aquele que crê. Eu vou lhe dizer, irmãos, o diabo não pode paralisar você com acusação, nem ninguém pode afetar a sua vida com acusação. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E deixa eu lhe dizer, isso não é licença para viver uma vida errada. Graça não é licença para viver uma vida de qualquer jeito. Graça é o poder de Deus que nos dá força e habilidade para vivermos uma vida santa. Oh, aleluia, aleluia. Você pode viver uma vida correta, você pode melhorar. Deixa eu lhe dizer, irmãos, você pode ficar livre de qualquer vício. Vou te dar a oportunidade de dizer amém mais uma vez. Você pode em Cristo, porque você não está mais debaixo da influência do diabo, viver livre de qualquer vício. É só querer, confiar no Senhor, crer em Deus, um passo de cada vez. O bispo T.D. Jakes, ele disse algo fantástico sobre a criação. Ele disse que na criação, Deus poderia, e a gente sabe disso, dizer, haja tudo. E Deus tem poder para fazer tudo de uma vez. Mas ele fez uma coisa de cada vez. Levou 6 dias para fazer, para criar o que ele criou. E no sétimo ele descansou. E ele disse algo fantástico, o bispo T.D. Jakes, ele disse que a cada dia, a cada término de dia, ele celebrava, Deus celebrava, via o que ele fez e celebrava aquela realização do dia. A Bíblia diz, e viu Deus que era bom. E a celebração daquela realização do dia liberava a criatividade para o dia seguinte. A gente não tem que fazer tudo de uma vez, irmãos. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma conquista, celebre a sua pequena conquista, celebre a realização do dia, celebre o nível que você já alcançou, celebre a sua medida de crescimento. E eu vou lhe dizer, isso vai liberar a criatividade para o dia seguinte, isso vai liberar poder para o dia seguinte. É por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Isso quer dizer que o que não deu certo hoje, não compromete o meu amanhã. O que não deu certo hoje, não afeta o meu futuro. O que deu errado no passado, ficou para trás. Tudo se fez novo. Por isso não ande ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados. Tudo que a gente precisa para amanhã, já foi providenciado. Tudo que a gente precisa para terça-feira já foi providenciado. Tudo que a gente precisa para quarta-feira já foi providenciado. Tudo que a gente precisa para os próximos 3 meses já foi providenciado. Tudo que a gente precisa para o próximo ano já foi providenciado. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar no Senhor. Ele é digno de confiança, Ele é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele também é poderoso para cumprir. Amém. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui, eu queria que você ficasse de pé. A gente vai cantar uma música nova. Eu vou dizer para você, irmãos, eu quero que você considere o que você vai cantar hoje. E a gente vai liberar milagres essa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Isso aqui era uma oferta.
passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu.
cantar mais uma vez essa música, mas antes eu quero te dar a oportunidade, você que ainda não entregou a vida a Jesus e deseja fazer isso essa noite. Não sei se você chegou aqui já com essa decisão, mas eu queria te dar uma oportunidade. Se você chegou aqui e deseja fazer isso, eu ainda não confessei publicamente o Senhor e eu desejo entregar a minha vida a Jesus. Eu não estou falando sobre se tornar membro da igreja Verbo da Vida em Nova Iguaçu ou qualquer igreja. Estou falando sobre entregar a vida a Jesus. Estou falando sobre experimentar essa vida abundante do Senhor. Eu queria orar por você. Se você deseja, faz o sinal com a mão e a gente vai orar por você. Eu quero te dar um abraço. Aleluia. Foi a melhor decisão que cada um de nós tomamos aqui. Foi uma mudança de história. Muitos de nós estávamos fadados à morte prematuramente, mas o Senhor mudou a nossa história. Aleluia. Se você estava afastado do Senhor, por assim dizer, e deseja se reconciliar com o Senhor, renovar a sua aliança, a gente quer orar por você também. Eu queria te dar esse tempo para você vir à frente. A gente não está oferecendo uma entrada numa churrascaria, a gente está falando do Senhor. Eu não vou me alongar muito. A você que está em casa também na internet, se deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, coloca uma mensagem para a gente lá no YouTube e a gente vai entrar em contato com você, te ajudar a orar por você, te indicar uma boa igreja perto da sua casa. Mas tome essa decisão, Jesus ama você. É a melhor decisão que você pode tomar. Cada um de nós aqui tomamos essa decisão e a nossa vida é completamente diferente hoje. Incomparavelmente melhor. Aleluia. Pergunta a pessoa que está perto de você: você já é salvo? Você já é filho de Deus? Pergunta para ela: e se Jesus voltar daqui a pouco, você sobe ou fica? Oh, aleluia. Vamos cantar mais uma vez.